Evangelho segundo São João, capítulo 17, os versículos 20 e 21, palavras de Jesus. Minha oração não é apenas por estes. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem destes, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Estas palavras de Jesus são melhor compreendidas a partir da tradição do cristianismo ortodoxo, próprio do Oriente. Há duas grandes tradições, digamos assim, do cristianismo: a tradição do Oriente e a do Ocidente. Nós aqui no Ocidente pensamos no Evangelho e na salvação com uma figura, uma metáfora judicial, forense. O ser humano é o réu pecador, Jesus é o advogado de defesa, Deus é o juiz. E Jesus, como nosso advogado de defesa, embora sejamos nós culpados do crime do pecado, Jesus se oferece para cumprir a pena em nosso lugar. E uma vez que ele cumpre a pena em nosso lugar e satisfaz a justiça desse justo juiz, ele nos concede o perdão. E ele nos dá o privilégio de, depois da nossa morte, vivermos na comunhão de Deus, ou na comunhão com Deus, no céu. A imagem aqui é de um tribunal. Nós somos salvos porque o nosso pecado nos havia posto em condição de perdição, e Jesus é o nosso Salvador, que nos reconcilia com Deus e satisfaz com a sua morte e com seu sangue derramado a justiça de Deus que fora ultrajada pelo nosso pecado. Jesus cumpre a pena de morte em nosso lugar para que na sua morte nós tenhamos vida. E Jesus não continua morto, por quê? Porque a morte é salário do pecado. Como Jesus não havia pecado, ou como em Jesus não havia pecado, a morte não é capaz de retê-lo, e é por isso que ele ressuscita. Então Jesus morre a nossa morte, e ao morrer a nossa morte e ressuscitar, compartilha conosco a sua vida. Mas tudo isso é descrito para nós, na nossa tradição ocidental, com esta abordagem judicial: a pena do pecado, a condenação, o perdão, a salvação e a satisfação da justiça de Deus. Já o cristianismo de tradição ortodoxa não foca tanto na realidade da cruz e no cumprimento da pena de Jesus ou por Jesus em nosso lugar. A tradição do cristianismo ortodoxo coloca a luz um pouco mais forte na ressurreição de Jesus. E coloca muita luz na figura da Trindade Santa, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os ortodoxos, eles têm uma expressão muito bela, que é a pericorese. Eles dizem que a pericorese é a dança eterna das três pessoas da Santíssima Trindade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo existem desde sempre, nunca houve um tempo em que não existiram, é isso que quer dizer eterno, Deus é eterno, existem desde sempre e dançam. Dançam uma dança de unidade, de amor. Deus está em perfeita harmonia e as três pessoas divinas estão em perfeita comunhão. E tão perfeita harmonia, comunhão e unidade que não são três deuses, mas apenas um Deus em três pessoas. É a triunidade, a Trindade Santa que dança pelo universo desde toda a eternidade. E aqui Jesus está dizendo que a sua oração é para que nós, os seres humanos, sejamos incluídos nessa dança, sejamos incluídos nessa festa, sejamos trazidos para dentro do seio da Santíssima Trindade e possamos participar da unidade da Santíssima Trindade. Na linguagem do apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, ele diz que nós nos tornaremos participantes da natureza divina. Isto é, nós vamos nos tornar um com Deus, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. o Pai, o Filho, o Espírito e o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus serão trazidos para a unidade da Trindade e nós seremos um com o Deus triuno. Essa ideia é extraordinária, porque essa ideia sugere para nós a plenitude do que é ser humano. Irineu de Lyon, um dos pais da Igreja, disse que quando Deus criou o homem, ele pensava no Cristo. É Jesus Cristo ressurreto, aquele que viveu sem pecado, que é o homem em plenitude. É Jesus Cristo que é o ser humano na sua máxima expressão. Alguém já disse que Jesus Cristo é o homem perfeito, é o homem completo, e que Jesus é perfeita e completamente humano, exceto no pecado. O que, na verdade, seria melhor dizer que Jesus é perfeito e completamente humano justamente porque sem pecado. Porque é o pecado, é a nossa rebelião contra Deus e a nossa pretensão de viver não em dependência de Deus ou de viver fora dessa dança da Trindade que nos impede de sermos perfeitamente humanos. Por isso é que o Irineu de Lyon disse que nós, seres humanos, nós somos criados e recebemos, ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus, a ordem de nos tornarmos deuses. O que ele está dizendo é que nossa humanidade será plena e completa nesse dia em que integrarmos a comunhão da Trindade. Na linguagem teológica se diz que o ser humano é divinizável. O ser humano vai se tornar, por participação e por bondade de Deus, aquilo que Jesus Cristo foi e é por natureza. Ele vai compartilhar conosco a sua vida da ressurreição, a sua vida eterna, que não pode ser vencida pela morte. Isso tudo diz respeito a uma outra dimensão de evangelho. Não apenas pessoas que são frágeis, fracas, que são pó, que são carne, que são falhas, que são imperfeitas, mas que, porque acreditam em Deus, recebem o perdão para os seus pecados. Nós estamos sendo convidados por Jesus a vivermos uma outra dimensão de humanidade, uma humanidade tocada pelo divino, onde a imagem e semelhança de Deus se realizam em nós plenamente. Isso é possível na história. É possível hoje que eu seja este ser humano, onde a plenitude da imagem e da semelhança de Deus se manifeste assim como se manifestou em Jesus o Cristo? Não, não creio que seja possível na história, não creio que isso seja para hoje, mas eu creio que seja possível sim um dia, o dia quando eu me tornarei participante da natureza divina e estarei integrado nessa dança da Santíssima Trindade. Nesse sentido, a salvação não é apenas ir para o céu depois da morte, ir para um outro lugar depois da morte. A salvação é muito mais uma experiência de eu me tornar um outro tipo de ser humano depois da morte. Não apenas um homem perdoado, mas um homem transformado. Na linguagem e na metáfora do C.S. Lewis, ele diz assim que todos nós somos soldadinhos de chumbo, nós somos arremedos de seres humanos, nós somos figuras pálidas do que deveria ser um ser humano. Mas à medida em que o Cristo ressurreto nos toca, nós que somos soldadinhos de chumbo vamos nos tornando seres humanos de verdade. A transformação que Jesus faz em nossas vidas é uma transformação mais ou menos nessa proporção, disse C.S. Lewis. É como se houvesse um ateliê cheio de bonequinhos e soldadinhos de chumbo. Um desses bonequinhos ganhou vida. E a partir de então ele começa a andar pelo ateliê, tocando um por um dos soldadinhos de chumbo que vão se tornando homens de verdade. É esta a oração de Jesus aqui. Jesus está dizendo, eu oro por eles. Eles ainda não são plenamente humanos. Eu oro por eles. Eles ainda não manifestam a plenitude da imagem e semelhança que tem contigo, meu Pai. Mas eu oro por eles, para que eles sejam integrados na nossa comunhão plena e eterna, assim como eu e o Pai somos um, para que sejam eles um conosco. Essa é a minha oração, que eu experimente isso um dia. Mas mais do que isso, eu oro para que eu experimente disso que serei um dia, cada vez mais e a maior densidade possível disso, aqui na história, aqui na Terra, hoje, aqui e agora. Eu oro assim, que a plenitude da imagem e semelhança de Deus se manifeste em mim na maior densidade possível, aqui e agora. Eu oro assim, convido você a fazer a mesma oração.
Emunat Yeshua.